ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu tenho uma relativa constância em meditar nas coisas de Deus. Acho que eu poderia investir mais tempo. Mas eu tenho uma relativa constância em meditar nas coisas de Deus. E em todo o tempo que você permitir, que eu permitir, Deus vai falar conosco. Eu, às vezes, já ouvi pessoas dizendo assim, que Deus não é papagaio e ele não fica falando toda hora, toda hora, toda hora. Mas eu creio que Deus fala toda hora. Se você conseguiu acordar hoje, Deus já estava falando algo para você. Da sua bondade, ele te deu vida nesse dia. Quando você abriu a porta da sua casa, sua janela e viu esse dia lindo se desenhando lá fora, o Senhor falou algo para mim e para você. Esse é o presente que ele deu para mim e para você. Talvez o Senhor não vá falar audivelmente com todo mundo, toda hora, todo dia, mas o Senhor fala comigo e com você. Sabe, você já deve ter ouvido e talvez até falado isso, que às vezes um olhar fala mais do que mil palavras. Deus se expressa para comigo e para com você através da sua criação e através da sua criatura. Então, todos os dias, o Senhor fala conosco, ele ministra as nossas vidas, se você e se eu, se nós permitirmos isso acontecer. Eu, graças a Deus, eu sou muito feliz com o que eu trabalho, e eu trabalho com gente. Não que seja simples e fácil, mas eu amo trabalhar com gente, eu amo lidar com gente. Do que me consta, desde que eu era pequenininho, comecei a trabalhar com 10 para 11 anos, eu sempre tive trabalhos envolvidos com pessoas. Eu sempre me relacionei com pessoas. E é muito interessante, hoje, com a visão do céu, como o tempo inteiro, se você permitir, Deus fala com você e fala através de você. Esse é um propósito de Deus para as nossas vidas. E aonde eu trabalho, na academia que eu trabalho, eu tenho muitos irmãos que trabalham, que estão ali comigo, fazem parte do meu serviço. Então, quase sempre sai alguma conversa do céu. Sempre sai algum assunto sobre culto, sobre louvor, sobre testemunho. Sempre tem algo assim. Então, eu passo todos os dias, eu tenho os meus momentos com Deus, não necessariamente trancado dentro do quarto, no lugar secreto, que eu quero dizer para vocês que o lugar secreto, ainda que a Bíblia explique dessa maneira, para contextualizar um lugar secreto, não necessariamente o seu lugar secreto é dentro do quarto. Às vezes na sua casa você não tem espaço dentro do seu quarto para ter um lugar secreto com Deus. Eu já tive lugar secreto com Deus na bicicleta, quando eu pedalava 40 minutos para chegar no serviço. Eu já tive lugar secreto com Deus no ônibus, e era muito interessante, porque eu ia trabalhar no sertão da Quina, e eu ia lendo ou a Bíblia, ou um livro, ouvindo um louvor, e eu chorava, e eu orava em língua, e o povo olhava para a minha cara achando, que doido é esse, o que será que está acontecendo com esse estranho? Porque eu desligava de tudo ao meu redor e eu focava em Deus. Eu vendia sorvete na praia durante alguns anos, eu trabalhei com isso. E Deus me deu uma estratégia de leitura. Então, eu sou tímido, então eu não tinha muita aquela dinâmica de sair oferecendo sorvete. Então, a estratégia que Deus me deu naquela época era parar num lugar e começar a ler. E eu pegava uns bíblia ou um livro e eu ficava lendo. E as pessoas então eram atraídas para o meu carrinho, coisa de Deus. Mas geralmente elas chegavam e eu estava chorando. E era muito estranho, porque alguns chegavam meio desconfiado, tipo, o que é isso aí? Algumas vezes as pessoas perguntavam, moço, o que o senhor está lendo tanto aí? E quantas oportunidades eu ia tendo de falar de Jesus. Então, se você se aperceber das oportunidades, você tem possibilidade o dia quase que inteiro de perceber Deus ministrando você e ministrando através de você, pois você foi chamado por Deus para ser um agente do céu na terra. Você entende isso? Você já pensou nisso? Isso tudo é só para a gente relaxar e contextualizar a nossa vida cristã. Quando eu estava preparando esse estudo, eu fiquei pensando assim, e agora, Deus? Eu sempre pergunto, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu tenho assim, na cachola, eu acho que dentro de uns arquivos, muitas pregações que eu já ouvi, que eu já ministrei, muitos louvores, muitas passagens, eu tenho um monte de coisa. Então sempre falo para mim assim, Thomas, tem a oportunidade da palavra. Já começa a rodar aquele monte de fichinha dentro da minha cabeça, assim, de coisas que já foram vistas. Mas eu sempre falo para Deus, que não seja aquilo que eu quero falar. Porque o que eu quero falar não muda você. O que eu tenho para compartilhar com você não transforma a sua vida. Aquilo que eu sei não pode não fazer diferença para você hoje. Mas eu sempre peço para Deus que eu não te atrapalhe, porque se Deus falar comigo e com você hoje, Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que vai mudar a sua vida, se você permitir, tudo depende da sua decisão. E assim foi. E eu tinha um caminho, eu tinha fragmentos do que seria a ministração de hoje. Então, quando o apóstolo me ligou e mandou a mensagem, na verdade, e falou, eu já tinha alguns fragmentos, porque eu assisti uma pregação X e algo me chamou a atenção, porque eu lembrei de uma pregação do pastor Tiago na festa dos tabernáculos, há uns 5, 6 anos atrás, me veio na hora um fragmento da ministração dele, mas eu falei, Deus, são coisas dos outros. O que o Senhor tem para nós? Alimento fresco. E eu não gosto de dar título para as ministrações, eu não consigo, assim. Geralmente eu não dou. Alguém sempre termina e fala, Thomas, mas como é que era o título mesmo? Como é que era o... Mas hoje eu tenho. E Deus me deu hoje cedo. Ele, começo, meio e fim. Então, vamos para o começo. Gênesis 1. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio, ponto. É o que a gente precisa desse versículo. Presta atenção, irmão. Quando o Marcelo, no começo, começou a ministrar a respeito do barro, da casa do oleiro, eu falei, uau, é confirmação. É confirmação porque eu estava na minha cabeça com algo, que eu já vou falar para vocês, e aquilo foi, uau, é isso aí mesmo, você está no caminho certo. Presta atenção comigo. A primeira coisa importantíssima dessa pequena leitura. Disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele tenha domínio. E depois ele vai descrever sobre o que domínio. Mas que ele tenha domínio. Primeira coisa importante. Deus não trabalha sozinho. Façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. façamos nós. É um coletivo de ação. Deus não trabalha sozinho. É a primeira informação importante. Quando Deus, então, decidiu fazer a mim e a você, na sua sabedoria, Ele planejou algo. E se você entendeu o começo, o final talvez te surpreenda. Ele diz assim: façamos conforme a nossa imagem. Imagem é aquilo que você vê no espelho. Você chega na frente do espelho e você está vendo reproduzido a sua imagem. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez conforme a sua imagem. Conforme a semelhança. Semelhança não é igualdade. Semelhança é parecido com. Semelhança é, puxa, quando você olha assim, puxa, aquela bandeira é semelhante àquela outra que eu vi. Mas ela não é igual. Ela é muito parecida às vezes, mas não é a mesma coisa. Tudo bem por aí? E ele ainda falou, e que ele tenha domínio, ou, e ele dominará. Então Deus fez o homem com um propósito de ser a imagem, de ser a semelhança e de exercer domínio. Aí eu fui procurar a palavra domínio no dicionário, né? E diz assim, supremacia em dirigir, governar as ações de outros pela imposição da obediência. Reconhecimento de propriedade e supremacia de um indivíduo sobre o outro. Então, domínio é isso, é eu governar sobre. E ali ele faz a descrição, que ele domine sobre os animais, os do céu, do mar, da terra e sobre toda a terra. Então a função do homem era ser igual a Deus e estabelecer nessa terra domínio, governar essa terra, ditar como as coisas funcionariam aqui. Amém? Estamos indo bem? Mas aconteceu o pecado, você e eu conhecemos muito bem, e o homem perdeu essa autoridade delegada, esse domínio, esse poder de fazer da terra o que aprovesse a ele, de acordo com as regras que Deus estabeleceu. Quais foram as regras que Deus estabeleceu para o governo do homem aqui? Alguém lembra? Ih! Deus falou para ele só uma coisa que era para ele fazer. Essa era a regra que ele tinha estabelecido. Parana, parana, parana. Coma de todas essas frutas, né? As árvores todas são para o seu alimento, porém essa não. Ele só tinha uma regrinha básica para cumprir. Não comer daquele fruto X. E ele não conseguiu ser fiel naquilo. E a consequência nós já conhecemos muito bem. Tudo bem? Parece descontextualizado o que eu vou falar agora, mas vocês vão entender depois. Ainda em Gênesis 2:24, esse versículo ele aponta para o fim. E eu nunca tinha visto isso dessa maneira. 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Puxa, Thomas, o que que isso daí tem a ver com o fim? Ele está falando que do homem fez a mulher é para o homem é para a mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne. Fica com isso na sua mente, que é o começo de todas as coisas, é importante. Os dois se unirão e serão uma só carne. Você já viu alguém que casa e se transforma numa coisa só? Com quatro braços, duas cabeças, você já viu? Então, não é sobre isso que está falando. Não está falando de uma mudança física. Você concorda comigo? É algo espiritual que Deus está falando. Amém? Então, Deus está apontando aqui para um mover espiritual onde dois se tornam um. Amém? E agora vamos continuar. Olha onde Deus me levou. Vamos lá. Efésios 1. Efésios 1, versículo 5. Eu vou ler o 4. Assim como nos escolheu nele, está falando de nós. Eu vou ler o 3, vai. Vamos dos 3, já que dá mais sentido inteiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por Cristo Jesus, segundo o beneplácito da tua vontade. Meu Deus, a hora que eu li o beneplácito, eu falei, uau, que negócio esquisito aí, deve ser muito legal isso aí. Beneplácito, falei, puxa, vamos para o dicionário. Beneplácito, consentimento com autoridade. Alguém que tem autoridade, ele delega algo, é como se fosse o sim e o amém da parte de Deus. Então Deus nos escolheu nele, nos predestinou nele pelo beneplácito da sua vontade. Com a autoridade que ele tinha, ele concordou com aquilo que ele fez. Puxa, Thomas, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não estou entendendo nada. Ele nos abençoou. Pega isso. Você precisa de alguma benção? Pensa em alguma área da sua vida que talvez você tenha vindo aqui e falado, puxa Deus, hoje o Senhor podia abençoar minha saúde, eu preciso de saúde. Deus, meu casamento, Deus, eu preciso tanto de uma benção no meu casamento. Senhor, puxa, eu queria muito um emprego. Pensa na sua necessidade. E pensa que se você sair daqui com o suprir da sua necessidade, você vai se sentir abençoado? Não é assim que a gente se sente? Você tem uma necessidade e de repente a sua necessidade é suprida, você fala, uau, que bom, graças a Deus. Alguns de nós ainda falam isso, graças a Deus, que benção. Aqui está dizendo que Deus já nos abençoou. A bênção que você precisa, ela já foi liberada para você. O problema, lembra dos 4 braços? Duas cabeças, é que as coisas não acontecem aqui primeiro. Elas não são físicas primeiro. Ela já está liberada da parte de Deus nas regiões celestiais. É no céu, é num ambiente que nossos olhos não alcançam. A nossa fé alcança. A minha fé e a sua fé é que tem que alcançar esse lugar. Esse lugar que tem aquilo que você precisa. Porque todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para nós. Tudo aquilo que você precisa já foi liberado. Esse versículo ele também fala assim, que nós, que ele nos escolheu. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então o mundo não existia, Deus já tinha escolhido a minha vida e a sua vida. Com um propósito. Ele não escolheu só para escolher. Você não vai numa quitanda e escolhe uma fruta no acaso, pelo menos não deveria. Você escolhe porque é aquela que você se agrada. Entre aquelas que você se agrada, tem uma mais bonita que a outra. Você escolhe porque o sabor daquilo é bom. Você escolhe porque aquilo te traz prazer. E é o que está falando aqui. Eu não sei se é simples para você imaginar, mas eu sou extremamente fértil na imaginação, que Deus caminha na eternidade. Então, o princípio de todas as coisas na criação e o fim de todas as coisas para Deus é uma coisa só. Ele caminha por esse tempo de espaço. É difícil para a gente, às vezes, entender isso. Mas antes que tudo tivesse sido feito, ele já sabia de tudo, inclusive que você ia nascer e que você um dia ia vir para a igreja e aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Ele escolheu você para isso. E também diz nesse mesmo versículo que ele nos predestinou. Ele nos deu um destino prévio. Um destino prévio. Não é um destino prévio simples de você ser um jogador de futebol, um eletricista, um professor. É um destino prévio espiritual. Amém? Vamos continuar na brincadeira. Aí a gente sai desse texto e vai para João. João capítulo 15. Evangelho de João. Do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não pode permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pega a chave. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele te escolheu, ele tem um propósito para a sua vida, é um propósito espiritual, é um propósito do céu que se manifesta na terra. Mas a declaração desse texto, né, dá uma pregação imensa sobre só esse textinho pequeno aqui. Mas ele está dizendo: eu sou a videira, você é só a vara. Se você estiver ligado em mim, você vai dar fruto. Se você tiver em mim, mas não estiver dando fruto, eu tiro fora. E eu pego aquela que está dando fruto e eu limpo ela ainda mais, para que ela dê mais fruto. O meu cunhado, ele é especialista em podar goiabeira. Você sabe como é que poda uma árvore? Ela começa a crescer, aí você vai lá e você corta um galinho dela. Por quê? Ele começa a ter mais força para crescer de novo, porque o nutriente vai chegando e para naquele ponto. Então, todo o ponto anterior a ela encorpa. A árvore, ela vai crescendo porque você cortou, o nutriente não vai tão longe. Então, toda a outra parte, o que restou, ela encorpa. E depois ela consegue crescer ainda mais, porque ela ficou mais forte, mais bonita. Pensa que você é uma árvore. E para deixar a sua mão bonita, eu vou cortar um dedinho seu. É uma ilustração, claro. Mas pensa nisso, irmão. Será que a árvore fica feliz na hora que corta? Geralmente você corta um galinho dela, não sai a seiva? Alguns brincam que é a árvore chorando. Não deve ser prazeroso para a árvore ser cortada. Ah, mas é por um motivo bom. É para que ela fique mais forte, para que ela cresça, para que ela produza mais. Mas naquele momento a árvore não sabe disso. Será que Deus poda você de vez em quando? Como será que Ele faz isso? O que será que Ele usa para que eu e você fiquemos mais fortes nele? A dor, a tristeza, a enfermidade, o desemprego. O que será que Ele usa para que eu e você, ainda que sofrendo por um tempo, nele venhamos ficar mais forte, para que a gente cresça e produza então mais? O trabalhar de Deus não é fácil nas nossas vidas. Como seria bom se houvesse a varinha mágica, ou pó de pirim-pim-pim, jogasse e vai, pum, edificado, a imagem de Cristo de novo. Não é assim. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas. O interessante é que, lá em Filipenses 1:6, ele diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, até o dia de Cristo, o arrebatamento, ou o dia que você fechar os olhos, você é uma obra em construção. Eu sou uma obra em construção. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Eu acredito que vocês, assim como eu, a gente tem alguns homens e mulheres de Deus como referência. E geralmente, quando a gente olha esses homens e mulheres de Deus como referência, pessoas, a gente tem uma ligeira impressão de que eles não têm os mesmos problemas, talvez, que a gente. Que eles não passem os mesmos apertos, talvez, que a gente, ou as mesmas vantagens que a gente. Dá a impressão que eles não erram às vezes. Mas, irmão, vivo tudo obra inacabada. Tudo tem uma coisa para mudar, para melhorar, para construir, para edificar. E Deus sabe como funciona isso, como fazer isso acontecer. Muito melhor do que eu e você. Sabe, do começo, né? A gente está do começo ao fim, sabe? Olha que interessante. E olha como você é precioso para Ele. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e se fez luz. E Ele foi dizendo: haja, 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 o verbo em ação, e as coisas foram acontecendo. Tudo bem? Gênesis, o começo de tudo. E criou o céu, a terra, os luminares, o céu para governar o dia e assim por diante. Né? Deus foi fazendo todas as coisas. Você já parou para prestar atenção no detalhe de como você e eu fomos feitos? Eu estava ali na hora do louvor, o Marcelo ministrando sobre o vaso, e eu fiquei olhando para o vaso. E eu fiquei pensando na construção, no começo, quando Deus fez a mim e a você. Deus falou para fazer tudo, porque Ele tem poder para fazer isso. Só que a Bíblia declara que quando Ele fez o homem, o façamos, a minha imaginação fértil, tá bom? Ele sentou na beiradinha de um rio. Perdão os irmãos que não conseguem ver, mas eu estou sentadinho ilustrando. Arregaçou as mangas, enfiou a mãozinha lá naquelas águas, arrancando o barro. E com a mãozinha, ele foi formando um ser. Você está entendendo a diferença? Imagina, ele perto daquela árvorezinha, aquela água passando. Toda a criação que Ele teve poder para falar. Mas quando Ele foi fazer a mim e a você, Ele sentou e Ele começou a trabalhar com as suas próprias mãos. Ele começou a criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você não foi feito de qualquer jeito, irmão. A Bíblia diz que quando você ainda era uma massa informe, vazia no ventre, O Senhor já te conhecia e todos os seus dias já iam sendo registrados por Ele. Você é uma obra em transformação, onde Deus coloca as mãos. Deus, Ele não fica de longe dando uma ordem apenas. É que é algo espiritual, não é algo físico. Às vezes a gente ainda sente o toque de Deus, por misericórdia dEle. Mas eu estou falando de algo espiritual, Deus trabalhando em mim e em você. Tenta imaginar o seu Criador quando você está dormindo, Ele senta do lado da sua cama e começa a tocar você, porque Ele te ama, porque você é importante. Imagina você no dia do seu angústia, do seu sofrimento, aquele momento que dá vontade de chorar e você nem sabe o porquê. Você não vê, mas irmãos, o Senhor está do seu lado. Muitas vezes aquele travesseiro, na verdade, é um colo. É o colo do Pai. Ele cuida de você em todo tempo, porque você é especial. Imagina, Deus ama a sua criação, Ele fez tudo com tanta riqueza de detalhe. Irmão, olha, pelas janelinhas, olha o verde que está lá fora, olha o brilho do sol em cada folhinha. E se você se atentar para o detalhe, olha a diferença de uma folha para outra. Quando a gente vai numa floricultura, você vê cada espécie de flor, uma mais linda que a outra. Quando você vai numa quitanda boa, você vê uma fruta mais bacana, mais diferente que a outra. Quanto detalhe quando você senta na beira do mar. Olha o que Deus fez, irmão. Olha o que Deus fez. Mas quando Ele quis fazer todas essas coisas com a sua palavra, com o seu poder, Ele fez tudo isso e a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Irmão, quando Deus arregaçou a manga para fazer a mim e a você, quando Ele foi trabalhando com a sua mão e Ele continua até hoje trabalhando em mim e você, a Bíblia diz que Ele viu que era muito bom. Você é o melhor da obra de Deus, irmão. Você é o melhor da criação. Infelizmente, ao longo da nossa jornada, coisas e circunstâncias, elas querem roubar essa verdade de nós. Ela vem querendo diminuir o valor, a importância que você tem, o quão especial você é. Mas eu quero dizer para você, você é o melhor de Deus. Não importa se você é grande ou se você é pequeno, se você é loiro ou se você é moreno, você é o melhor de Deus. Quando Deus te fez, Ele olhou para você e viu que você era muito bom. Não por você mesmo, mas porque foi Ele que fez com todo amor e carinho. Amém? Volta a página um pouquinho. João 14. João 14, 16. Diz assim, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Pega a chave, irmão. Porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Sabe o que está dizendo aí? É, isso aí é só a confirmação do que Jesus disse. Eis que não vos deixarei só. Mas olha que interessante essa história. Quando Deus planejou lá no começo, no início, no jardim, Deus fez todas as coisas para que o homem fosse feliz naquele ambiente. Eu algumas vezes já ministrei e fiz menção dessa situação, pelo menos na minha imaginação. Imagina, a Bíblia declara que na viração do dia, o Senhor vinha passear naquele jardim para se relacionar, para conversar com Adão. Tenta imaginar bem rápido para a gente não gastar tempo. O que que eles tinham para conversar? Se hoje você tivesse que conversar com Deus, o que que você ia conversar? No contexto da nossa realidade. Muito provavelmente a gente ia contar os nossos problemas para Deus. Muito provavelmente a gente ia falar de alguma frustração ou necessidade para Deus. As suas orações, elas permeiam por esses textos? Frustrações, anseios, necessidades? É lícito. Mas pensa o que que Adão conversava com Deus. Que tipo de conversa eles tinham? Adão não tinha problema, tinha Eva, mas não tinha problema. Né? Só Deus sabe, né? Mas assim, a gente imagina que ele não tinha problema. Ele tinha uma natureza maravilhosa. Ele tinha o melhor que Deus tinha estabelecido para ele, para que ele vivesse e desfrutasse da bênção. O que que ele conversava com Deus no final do dia? Era um momento de desfrute, irmão. Ele só desfrutava da presença de Deus e Deus da presença dele. Talvez ele falasse para Deus assim: Senhor, quando eu estava indo na beira daquele riacho, que cheiro tinha aquela flor. Senhor, e quando eu parei, sentado embaixo da figueira, que canto era aquele do pássaro que o Senhor fez? Qual era o assunto, irmão, que eles tinham? Era só gratidão, era só reconhecimento da bondade. Cantarei das bondades de Deus. Você consegue imaginar qualquer conversa que não fosse esse desfrute, esse momento prazeroso um com o outro? Eu não consigo imaginar nada disso. Eu imagino que aquilo devia ser uma delícia. E eu quero declarar para você que Deus tem esse momento para você. Ainda que ele, nesse tempo que nós não chegamos ao fim, ele não seja um tempo constantemente desse desfrute. Mas Deus tem lampejos de glória em momentos assim, para que você se deleite na presença dele, para que você desfrute da presença dele, do melhor que ele tem, para que eu desfrute do melhor que ele tem. Você acredita nisso? A nossa vida não pode ser só entrar na presença de Deus como mendigo. Ele nos escolheu para sermos filhos. Você não pode ir na presença do Pai só para pedir as coisas. Só para falar para Ele, ainda que você possa pedir. Mas só para pedir não, irmão. Você não pode ir na presença do Pai só para falar da necessidade. Tem que ter mais que isso. E que assim sejam os nossos momentos de oração com Deus. Que a gente consiga pedir, mostrar os nossos anseios, as nossas necessidades, ainda que ele saiba de todas elas, mas desfrutar da presença dele. Essa é a expectativa maior. O reino dos céus está dentro de vós. Você acredita que o reino dos céus tem problema? Você acredita que lá no reino dos céus tem problema? Eu acredito na ordem total, na organização total que é o reino dos céus. E Deus fala que o reino dos céus está dentro de vós. Então há um ambiente totalmente seguro, totalmente em paz, totalmente tranquilo, que você pode mergulhar de vez em quando. E não é um ambiente externo. É um ambiente dentro de vós. Você pode, em meio ao caos, entrar num lugar de paz. Você pode, em meio a uma multidão de gente, entrar no seu lugar secreto. É você e ele. Esse é o desejo dele. Ele espera isso para mim e para você. Abre em Apocalipse. Apocalipse 21. Na minha versão tem um subtítulo na minha Bíblia. novo céu e nova terra. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse fala do final. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Irmãos, o final de tudo. E se eu fosse me prolongar para detalhar muito, ia ficar comprido demais. Não que eu goste de falar muito, mas eu falo. A igreja é a noiva. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós. Amém? Olha que coisa louca, como o negócio é espiritual e ela precisa ser discernida espiritualmente. Não é um ser de vários braços e várias cabeças. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Você conseguiu entender nessa leitura? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada, a noiva de Deus, a igreja. A igreja é a noiva de Deus, você é a noiva de Deus. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Você é a noiva sendo preparada, irmão. Você é a noiva sendo preparada para deixar tudo para trás e se tornar um com Ele. O final de todas as coisas vai ser uma completa comunhão entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós, a igreja e Deus. Lá no texto que a gente leu, que dizia a respeito do Espírito Santo, imagina só, no começo de todas as coisas, Deus passeava com Adão. Isso foi perdido, precisou começar de novo. Jesus, vamos começar de novo. E Deus preparando a gente, nós estamos no meio do caminho. Jesus veio, homem, andava com a humanidade. Jesus precisava ir embora. O Espírito Santo, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Estará convosco e habitará em vós. Já não anda mais no externo, amor. Habita em nós. Deus, Jesus, lá fora. Deus, Espírito Santo, aqui dentro. Presta atenção, senão a gente perde a revelação. No 21, 22, olha o que diz, aí em Apocalipse mesmo. Nela, não vi, na cidade santa, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Não tinha um santuário para que as pessoas entrassem para a adoração. Não tinha um templo na Cidade Santa para que as pessoas fossem então ali entoar cânticos. Eu vou ler de novo para ver se você entende a revelação. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, a unidade perfeita. Já não mais caminhando com o homem lado a lado, já não mais dentro do homem. Hoje você sabe que o santuário é você. Você sabe que o templo de Deus é você. Amém? Lá no final, Deus vai ser o templo e você vai estar lá dentro. Você conseguiu entender isso? Deus vai ser o templo e você vai estar lá dentro. Sabe como é que funciona Pai, Filho e Espírito Santo? Quando Jesus diz, o Pai e eu somos um. Como assim? Como assim esse negócio? Como que o Pai e o Filho são uma coisa só? É o que vai acontecer comigo e com você no final. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. No final, você e eu, você, eu e Deus seremos uma coisa só. Nós habitaremos nele e faremos nele morada. Olha que loucura que é isso. Para fechar, e espero que você esteja entendendo, mas aqui é o desfecho de todas as coisas. Imagina só, se você hoje tivesse Deus aqui, imagina Jesus aqui, Deus, Jesus aqui, e você viesse falando assim para ele, Senhor, ora por mim. Imagina Jesus aqui, as pessoas não corriam para que Deus fizesse por elas. Imagina que você viesse aqui para que Deus fizesse uma oração por você. Que tipo de oração será que ele faria por você? Que tipo de oração Jesus faria por você? Eu não sei. Eu não posso te dizer que oração ele faria por você. Eu posso te dizer a oração que ele fez por você. Abre comigo, a gente vai ler a oração que Jesus fez. E se atente para cada detalhe. Do começo ao fim. Do início ao fim. Eu ainda botei assim, a oração sacerdotal, João 17. Os irmãos do louvor podem subir, tá? Obrigado. João 17, diz assim. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me foi confiada a fazer. E agora, Pai, glorifica-me a mim, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. e por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Presta atenção agora, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então aqui, só um adendo, ele está dizendo assim, não rogo somente por estes, coloca o seu nome aí, mas oro também pelo Thomas, coloca o seu nome aí, essa oração foi feita por você, amém? A fim de que todos sejam um, olha de novo, como eu e tu, ó Pai, somos um, tu em mim, eu em ti, também seja eles em nós, olha o final da história, para que o mundo creia que tu me enviastes, eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que tens me amado, nele também esteja, e eles também estejam. Irmão, a oração que Jesus fez por mim e por você, não foi para que a gente fosse morar no céu. Não foi para que Deus tirasse a gente desse mundo. Foi para o período de tempo em que nós temos aqui no mundo. A oração que Deus fez para esse tempo que a gente tem aqui nesse mundo físico, a oração deles foi para que a gente consiga ter unidade. Para que a gente consiga e aprenda a ser um. Assim como eu e o Pai somos um. Eu em ti, tu em mim, eu neles, eles em nós. Esse é o fim. Esse é o fim. Nós estamos no meio do caminho. Obras ainda inacabadas. Mas aqui tem tudo endereço, irmão. Como começou. E como vai acabar. Isso depende de mim e de você só. Só depende de mim e de você. Quando Jesus morreu na cruz, a sua última declaração foi: está consumado. O que precisava fazer para que o fim pudesse acontecer está consumado, foi feito. Agora compete a mim e a você crer e nos apropriarmos pela fé dessa verdade. Irmão, mas sabe o que é louco? Nós estamos acabando, mas sabe o que é louco? Seria tão maravilhoso, irmão, morar na glória? Fala a verdade, pensa bem. Se você depois quiser ler, e eu sugiro que você leia Apocalipse 21, 22, irmão, que glória vai ser aquilo lá, quando chegar lá. Mas sabe o que o apóstolo Paulo entendeu? Viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele fala, não que eu não queira, mas importa ainda por um pouco de tempo eu ficar aqui. E enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, não é só para a gente sofrer, irmão. Não é só a gente ficar aqui para ter necessidade, para trabalhar, para correr atrás de comprar coisas, para criar uma nova família, para se relacionar com alguém. Não é esse o propósito. O propósito de você estar aqui é você aprender a se comportar como lá no céu. Aqui é um treinamento. E dentro desse treinamento ainda tem uma missão. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a obra que Deus está fazendo, ela é uma obra na sua vida, mas tem uma obra através da sua vida. Tudo que Deus faz na sua vida é para que através da sua vida o Pai seja glorificado, como era na vida de Jesus. Não foi isso que a gente leu na oração de Jesus? Pai, eu te glorifiquei a ti, confiando a eles a minha palavra, a palavra que tu me desses. E a palavra que Deus deu para mim e para você é essa: fazei discípulos. Que o Pai seja glorificado na minha vida e na sua vida.